A Cruz e Sua Sombra. Seção 6. Serviços do Santuário. Meu Salvador está perante o trono. Levanta, minha alma, levanta. Livre-se de seus temores da culpa. O sacrifício que sangra, em meu nome se avulta. Meu Salvador está perante o trono. Em suas mãos meu nome está escrito. Vive no céu superior para interceder em meu lugar. Com seu amor todo redentor e seu sangue precioso a pleitear, seu sangue foi derramado por toda a nossa raça e aspergido agora sobre o trono da graça. Leva consigo 5 feridas ensanguentadas, recebidas no Calvário. Orações eficazes por elas derramadas rogam fortemente por mim, clamando: perdoe-o. Perdoe-o, por favor. Nem deixe morrer o contrito pecador. O Pai escuta-o a orar. Seu amado ou ungido, ele não pode rejeitar. A presença de seu filho, seu espírito e seu sangue não ignora. E me diz que filho de Deus sou agora. Charles Wesley. Capítulo 25. O pátio e seus serviços. O tabernáculo estava rodeado por um pátio de 100 côvados de comprimento e 50 côvados de largura. Esse pátio era fechado por cortinas de linho fino trançado, penduradas em colunas de bronze. As colunas eram enfeitadas com vergas e ganchos de prata. As cortinas eram suspensas a partir dos ganchos de prata. O pátio formava um retângulo. E era colocado com os lados mais longos em direção ao norte e ao sul, e as extremidades para o oriente e para o ocidente. A porta, ou entrada de 20 côvados de largura, ficava no centro do extremo oriental do pátio. As cortinas que formavam a porta do pátio eram de estofo azul e púrpura, e carmesim e linho fino retorcido, e eram suspensas por 4 colunas de bronze enfeitadas com prata. A altura do pátio era somente metade da altura do tabernáculo, de modo que acima das belas cortinas do pátio e do brilho da prata e do bronze das várias colunas, podiam ser vistas as paredes douradas do tabernáculo com suas belíssimas cortinas e coberturas. Como alguém do lado de fora do pátio, para poder contemplar as glórias do tabernáculo, tinha que olhar acima do pátio. Assim, aquele que pela fé contempla as belezas do santuário celestial necessita levantar seus pensamentos acima das coisas desta terra e fixá-las nas coisas celestiais. Havia 2 principais artigos de mobiliário no pátio: a pia e o altar do holocausto. O altar era coberto de bronze, a pia e todos os vasos do pátio que eram usados nos serviços ligados ao altar eram de bronze. O grande altar de bronze estava colocado entre o santuário e a entrada, porém mais próximo da entrada do que do santuário. Nenhuma parte do santuário ou do pátio foi feita de acordo com planos humanos, mas cada parte foi confeccionada segundo o modelo divino. Quando o Senhor deu a Moisés as instruções em relação à construção do altar de bronze, acrescentou: como se te mostrou no monte, assim o farão. O altar era uma caixa oca, de 5 côvados quadrados, comprimento e largura iguais, e 3 côvados de altura feito de tábuas de madeira de acácia. Havia um chifre da mesma madeira em cada canto. Uma grelha de bronze no centro segurava o fogo e permitia a circulação de ar, além de permitir que as cinzas caíssem abaixo. O altar inteiro com os chifres era coberto de bronze. E o altar será santíssimo, tudo o que o tocar será santo, era o decreto divino. Foi por isso, sem dúvida, que Adonias e Joabe fugiram e seguraram os chifres do altar quando temeram a morte nas mãos de Salomão. Todos os holocaustos do santuário eram queimados sobre o altar de bronze. O próprio Senhor acendera o fogo e era conservado aceso continuamente. Nunca devia se apagar. O fogo que destrói todo o pecado da terra, assim como o fogo do altar de bronze, descerá dos céus da parte de Deus e não se apagará enquanto houver pecado para ser consumido. O corpo inteiro do holocausto todo e porções das diversas ofertas eram queimadas sobre este altar de bronze. Consumia o que tipificava o pecado, e como o fogo estava aceso continuamente, tem sido chamado de altar de expiação contínua. O pecado separa o homem de Deus, e todo pecado deve ser abandonado antes que o pecador possa estar expiado diante de Deus. Portanto, a obra feita sobre este altar era um símbolo da destruição final do pecado, que será necessário antes que os remidos possam desfrutar de sua herança eterna. Paulo se referiu a este altar como um tipo de Cristo. Toda a obra relacionada com o altar do holocausto tipificava a obra relacionada com a destruição do pecado, uma obra que somente Cristo pode realizar. O Pai entregou nas mãos de seu Filho a destruição final do pecado e dos pecadores. Os chifres do altar de bronze eram muitas vezes tocados com o sangue das diferentes ofertas, e o sangue de cada uma das ofertas pelo pecado era derramado à base desse altar. Com poucas exceções, todos os sacrifícios eram imolados no pátio, à porta do tabernáculo da congregação, nome pelo qual era muitas vezes denominada a entrada do primeiro compartimento, pois todos os israelitas tinham permissão de se reunir no pátio e diante desta porta. Somente os sacerdotes podiam entrar nos compartimentos sagrados do tabernáculo em si, pois tipificava o santuário celestial, onde Deus e Cristo habitam, cercados por brilhantes querubins e serafins. Toda obra realizada no pátio era típica da obra realizada na terra, enquanto a obra realizada no primeiro e segundo compartimentos do santuário eram tipos da obra realizada no céu. Nenhum sacrifício era imolado no santuário, mas as ofertas eram imoladas no pátio, e o sangue e a carne eram levados pelo sacerdote para dentro do santuário. Cristo, o grande sacrifício antitípico, foi morto no pátio antitípico, esta terra, e então entrou no santuário antitípico nos céus com seu próprio sangue e o mesmo corpo em que suportou nossos pecados no Calvário. Os pecados são perdoados e são apagados dos livros no santuário celestial, mas não são destruídos ali. Assim como no tipo, o fogo do altar de bronze no pátio consumia o que simbolicamente representava o pecado. Então, no antítipo, os ímpios estarão pela superfície da terra, quando o fogo desce do céu e os consome. Esta terra é o grande pátio antitípico, onde toda a obra tipificada no pátio do santuário terrestre encontrará seu cumprimento. A constante queima sobre o altar daquilo que tipificava o pecado causava um acúmulo de cinzas. Os sacerdotes no santuário terrestre ministravam em figura e sombra das coisas celestes, e mesmo a retirada das cinzas era dirigida pelo Senhor para ser feito de maneira a tipificar uma parte da obra final de Cristo. O sacerdote deveria vestir-se com as roupas de linho brancas e puras quando removia as cinzas do altar. As cinzas eram primeiro tiradas pelo sacerdote e colocadas ao lado do altar no lado oriental. Quando chegava o momento de removê-las do lado do altar, o sacerdote trocava suas vestes sacerdotais e vestia outras vestes. Então ele levava as cinzas para fora do acampamento e as derramava em um lugar limpo. Cinzas são tudo o que restará do pecado, do diabo e dos pecadores depois que os fogos do último dia terminarem sua obra. Quando os fogos purificadores do Senhor removerem o último vestígio do pecado, surgirá uma nova terra, um lugar limpo, sem nenhuma mancha de pecado. E enquanto os justos andam sobre a face da terra limpa, purificada, as cinzas do pecado e tudo o que se apega ao pecado nesta terra estarão sob seus pés. Verdadeiramente o tipo terá então encontrado o seu antítipo, e as cinzas de todo o pecado estarão em um lugar limpo. Quando o sacerdote depositava as cinzas junto ao altar, ele estava vestido com suas vestes sacerdotais. As cinzas representavam os pecados confessados dos justos. Quando Cristo carrega os pecados confessados do seu povo, ele usa suas vestes sacerdotais, mas chegará o tempo em que ele colocará os pecados do justo sobre a cabeça de Satanás, deixará de lado suas vestes sacerdotais e virá a esta terra com régias vestimentas para remover de seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade. Então todos os pecados e pecadores serão queimados no fogo. Não será com vestes sacerdotais que Cristo entrará no pátio antitípico, a terra, para completar a destruição final do pecado, mas como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Grande parte do serviço típico era dirigido pelo Senhor de maneira peculiar, para despertar um espírito de investigação nas mentes dos jovens, para que eles próprios solicitassem informações. A Páscoa era planejada de modo que as crianças perguntassem: o que significa esta cerimônia? As 12 pedras foram erguidas nas margens do Jordão como um sinal para atrair a atenção das crianças, de modo que, em resposta à sua pergunta, que vos significam estas pedras, pudessem ser ensinados sobre a história de quando Deus deteve as enchentes do Jordão diante do povo de Israel. Se a curiosidade da criança é despertada e ela mesma faz questionamentos, a lição é gravada na mente de maneira mais poderosa. Parece que por essa razão Deus ordenou que as cinzas do sacrifício deviam primeiro ser colocadas ao lado do altar, onde seriam tão evidentes que cada criança que entrasse no pátio não poderia deixar de ver e perguntar: o que significam estas cinzas? E então seria ensinada pelo Pai sobre a maravilhosa verdade de que todo pecado seria finalmente queimado e reduzido a cinzas nos fogos do último dia. À medida que as crianças saíssem do acampamento com seus pais, a atenção delas seria atraída pela visão incomum de cinzas colocadas em um lugar perfeitamente limpo, e em resposta às suas perguntas, a bela lição da nova terra que surgirá dos fogos que destroem o último vestígio do pecado ficaria impressionada sobre as suas mentes juvenis. Pela cinza e pelo sangue à base do altar nos serviços típicos do pátio, a purificação desta terra do pecado era conservada diante das mentes de Israel. Enquanto a congregação de Israel se reunia no pátio, somente os sacerdotes deviam realizar a obra diante do altar. Os levitas eram encarregados do santuário, mas não podiam realizar o serviço do altar, pois aquele serviço tipificava a obra que ninguém além de Cristo poderia realizar. Somente Ele pode destruir o pecado. A pia estava entre o altar de bronze e a porta do santuário. A pia e sua base eram de bronze. Água era mantida nelas, para que os sacerdotes lavassem as mãos e os pés antes de entrarem no santuário para realizar qualquer serviço. Também eram obrigados a lavar as mãos e os pés quando se chegassem ao altar para ministrar, para acender a oferta queimada ao Senhor. Morte era a pena por realizar o serviço diante do altar ou dentro do tabernáculo, sem primeiro lavar-se na pia. Considerando que o povo no pátio contemplava os sacerdotes lavarem-se com água antes de realizarem a obra do sagrado ofício, quem sabe esse ato não lhes tenha ensinado a verdade que Cristo disse a Nicodemos: quem não nascia da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Tipo, Êxodo 27, versos de 9 a 18. Havia um pátio em torno do tabernáculo, no qual as ofertas eram imoladas. Levítico 4, verso 4, 14, 15, 24 e 29. Antítipo, João 12, de 31 a 33. A grande oferta antitípica foi morta na terra. Tipo, Levítico capítulo 6, versos 10 e 11. As cinzas do altar eram colocadas em um lugar limpo. Antítipo, Malaquias 4, versos de 1 a 3. As cinzas dos ímpios serão deixadas sobre a terra purificada. Tipo, Levítico 6, verso 10. O sacerdote estava vestido com roupas sacerdotais quando colocava as cinzas ao lado do altar. Antítipo, Hebreus 2, 17. Cristo é o sumo sacerdote para fazer a propiciação pelos pecados do povo. Tipo, Levítico 6, verso 11. Quando o sacerdote carregava as cinzas para fora do acampamento, a um lugar limpo, ele trocava suas vestes sacerdotais e colocava outras vestimentas. Antítipo, Apocalipse 19, versos 14 a 16 e Isaías 63, versos de 1 a 4. Quando Cristo vier à terra para destruir o pecado e os pecadores, ele trocará suas roupas sacerdotais pela de um rei.